Bem-vindo a mais um podcast sobre neurociência aplicada a vendas. Eu sou o Cláudio Zanutin e nesse podcast eu quero te mostrar por meio de uma abordagem prática a importância de construir uma posição na mente do seu consumidor, do seu cliente, do seu comprador. Os estudos com este método surgiram na última década, mas os avanços aconteceram de fato pela neurociência e pela compreensão do cérebro. Fica ligado aqui. Pois bem, a disciplina de neurovendas é o estudo que faz o uso de técnicas e tecnologias aplicadas que auxiliam a desvendar os pensamentos, sentimentos, desejos subconscientes dos nossos clientes, dos nossos compradores, dos nossos consumidores. Além disso, ela ajuda também a melhorar os nossos resultados em vendas, uma vez que a gente estimula o cérebro dos nossos clientes numa decisão de compra. Há quem ande por aí dizendo frases, sabe aquelas frases feitas assim, eu tenho um certo problema com algumas frases feitas, quem me acompanha já sabe disso, né? Frases do tipo, ninguém muda ninguém, a sua cabeça é seu guia, é até verdade, a gente não pode mudar o pensamento alheio e nem alterar as condutas das pessoas, mas a gente pode persuadi-las a ter comportamentos favoráveis a nós. Nesse podcast eu quero tratar sobre como a gente pode aplicar a PNL em vendas. Não é novidade o quanto a programação neurolinguística tem sido uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento e mudança de comportamento. Mas utilizar essa ferramenta voltada para vendas é algo incrível. Ó, pode acreditar, a PNL em vendas ainda é um assunto pouco explorado, mas vem se tornando bastante recorrente e procurado por muitos vendedores que já se contentam ou não se contentam, né, com o fato de resultados inferiores, querem resultados melhores. E também é procurada por vendedores que se antecipam no conhecimento a fim de evoluir com a tecnologia e ainda garantir o seu lugar no mercado de forma mais efetiva. Vendedor de alta performance tem que buscar o conhecimento contínuo. Deixa eu falar um pouco aqui sobre a origem da PNL, né? Fundamentada em abordagens científicas, professores da área de Gestalt, da psicologia da Gestalt, né, e de linguística de uma das grandes universidades americanas, da Califórnia, em Santa Cruz, o Richard Blender e o John Grinder, se dedicaram a criar um modelo prático para que os indivíduos desenvolvessem suas personalidades. E um desses fundamentos foi remodelar o cérebro. Ou seja, alterar, converter, transformar uma crença enraizada com a finalidade de atingir um objetivo. Para ambos os professores, todo indivíduo vivencia e armazena experiências por meio dos cinco sentidos, que é a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato, formando assim o próprio modelo mental. O nosso modelo mental, ele é formado por nossas crenças, nossas ideias, nossas aprendizagens e tudo que a gente viveu na vida, né? De forma única, então, cada um assimila, codifica e armazena as suas próprias experiências. Ou seja, é o que eu sempre falo, cada cliente é de um jeito e a gente não pode atender clientes diferentes sempre da mesma forma, sempre da mesma maneira. O Einstein disse isso, né? Não adianta vocês querer resultados diferentes praticando as coisas da forma como sempre fez. Isso é insanidade. Então, à vista disso, para se estabelecer uma comunicação efetiva entre as pessoas, ou seja, entre o cliente e você, é preciso, antes de tudo, entender o modelo dos outros e se comunicar por meio desses valores e percepção, atingindo assim uma forma certeira de ver o mundo de uma forma melhor. A gente pode dividir os modelos mentais em praticamente três grandes blocos diante dos nossos clientes. O primeiro é o visual. Trata-se dos clientes que enxergam um quadro mental em suas cabeças e preferem entender as situações por meio de imagens, gráficos, filmes, encenações, entre outros tantos recursos que a gente utiliza, inclusive PPT, apresentações, vídeos e tudo mais. Como a gente viu no último podcast, ou como você ouviu no último podcast, né? Veja como eu sou visual, ó. Eu falei, viu? Viu como você viu? Então, essa minha fala, se você estiver atento, ela já dá uma dica de como eu gosto das coisas. Mas vamos tocando o barco aqui. Tem os auditivos também. São os clientes que falam mais devagar, de forma clara e pausada, pois eles precisam, eles apreciam as palavras, sabe? Eles levam mais tempo para interpretar nossas ações. Esses costumam utilizar o cérebro analítico. Portanto, é preciso falar sem pressa e explicar tudo detalhadamente. Além disso, eles gostam de ouvir uma voz que seja muito convincente. E terceiro, que eu acho que é o último aqui do bloco que eu estou compartilhando contigo, são os sinestésicos. Esses aí têm um perfil mais poético, apresentam um sentido mais atribuído às expressões sensoriais e que levam a sentir algo, saca? Imaginar cenas enquanto eles falam. São clientes que gostam de sensações, de toque, de aproximação. Então a gente tem que estar muito atento a isso aí. Na minha opinião, para maximizar as vendas, é preciso identificar o perfil que seu cliente se comunica e fazer deste canal o principal canal. Uma estratégia inteligente para identificar tais perfis é analisar as palavras usadas pelos clientes para descrever as suas experiências. Para quem não sabe, as palavras são como rótulos de nosso perfil, revelando nossos modelos mentais. Inclusive, tem um versículo bíblico que diz o seguinte: a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Em outras palavras, a gente só pronuncia aquilo que a gente tem fincado na nossa mente, no nosso coração e faz parte da nossa personalidade. Eu vou dar um exemplo aqui nesse podcast. Clientes visuais, por exemplo, costumam expressar seus perfis dizendo: vi logo de início que aquele produto era bom. Ficou bem claro para mim que eu ia aceitar a proposta. Então, essas palavras visuais, elas são expressadas durante uma conversa com o cliente. E um vendedor de alta performance tem escuta atenta. Os clientes auditivos expressam seus perfis ao dizer coisas do tipo: vamos trabalhar com boa harmonia e será um estrondo em vendas. Ele tem essa ideia, entendeu? Os clientes sinestésicos se expressam de forma um pouco diferente, a gente tem que estar ligado nisso. Ele pode falar coisa do tipo assim: caramba, fiquei arrepiado só de pensar nessa proposta. Pô, senti que isso aí pode dar um resultado para nós. Percebi que diante dessa proposta aí, o nosso corpo de colaboradores pode ser melhor tratado, vão ter vantagem, entendeu? Ou se você trabalha no varejo, fala: nossa, eu senti que ficou muito boa essa camisa em mim, ficou muito boa essa blusa em mim, ficou muito boa essa calça em mim. Então é ficar atento o tempo todo à comunicação do cliente. Claro que em momentos de decisão de compra, o cliente não verbalizará com clareza tais sensações, mas eles sempre darão um sinal do seu perfil. Portanto, fique atento. Nesse sentido, eu quero te dar algumas ideias para você utilizar aí, ou como utilizar a PNL. Vê se faz sentido para você. Olha só: identifique o perfil do seu cliente e se este é visual, auditivo ou sinestésico. Então use e abuse desse canal de comunicação, que vai ser muito importante. Essa identificação é super importante. Como é que você identifica? Tendo uma escuta atenta e estruturada. Outra ideia aqui é o seguinte: utilize a técnica do espelho, entendeu? Trata-se de uma habilidade de imitar a postura, a posição corporal, os movimentos e a maneira de falar do cliente, entonação de voz, ritmo e até mesmo a respiração. Agir assim ativará o rapport do seu cliente e automaticamente o fará sentir empatia por você. Nos podcasts anteriores, nós aprendemos sobre o rapport, você lembra disso aí? Se você ainda não escutou, ouça agora mesmo e entenda melhor o que é o rapport e sua importância e sua autoridade. Para aí, se for o caso, vai no outro podcast ou fica aqui até o final e você vai entender um pouco mais disso aí. Quando você estabelece um rapport adequado com o seu cliente, ele se sentirá à vontade com você. Fará. Fora que ele também terá muito mais confiança na sua conexão e com a sua pessoa, possibilitando maiores margens de compra. Isso porque temos facilidade em nos identificar com pessoas que consideramos iguais ou no mesmo nível intelectual. Você pode criar um rapport em suas vendas? Isso é fácil. Experimente aí. Experimente da próxima vez que você se reunir com um comprador, criar empatia, não somente espelhando o comportamento, como eu te falei agora, mas também ouvindo, dizendo o que ele fala, ficando atento aos gestos dele e à postura dele. Cuidado para você não ficar imitando o seu cliente. Aí não é técnica de rapport, hein? Ele vai achar estranho pra caramba esse negócio. Ele coça a cabeça, você coça. Ele mexe o movimento, você mexe também, entendeu? Então não é isso, tá certo? Parece até ingênuo, mas as técnicas de PNL em vendas é uma sacada e tanto. Experimente aí e depois você me fala como é que foi. Eu tenho falado bastante sobre rapport, sobre os perfis e sobre os comportamentos do cliente. Minha convicção sobre o comportamento vendedor tem se tornado cada vez mais clara e eu tenho certeza que para você também. As ferramentas e as técnicas são importantes na hora de uma venda, seja ela comum ou complexa, com produtos ou serviços, commodities ou não. Mas o fato é que se não houver uma mudança de comportamento para melhor, as vendas não vão crescer, cara. Não vão crescer. Eu acredito muito no comportamento de venda. Eu não quero que você acredite assim, em passe de mágica, sabe? Dicas poderosas para vender mais e melhor. 6 formas disso, 7 formas daquilo. Ou então, pior ainda, tem um monte de gente falando, você tem que ler esse livro, você tem que assistir esse vídeo, você tem que ouvir esse podcast, você não tem que nada. Você tem que entender aquilo que faz parte da sua essência e você tem que decidir mudar aquilo que você quer mudar. Eu quero que você acredite e saiba que só você pode ser o grande diferencial para produzir vendas mais poderosas e vendas melhores. Tá certo? Então, ó, estamos chegando ao final aí de mais esse podcast. Eu quero lhe pedir um grande favor. Se você gostou e foi útil esse podcast para você, compartilhe agora aí com pelo menos mais 3 amigos ou amigas que precisam alavancar as suas vendas e precisam melhorar a sua performance. Estou fazendo essa série aqui com muito carinho para você, com muito cuidado, atento ao conteúdo e de forma que seja proporcionado um ganho para você. Legal? Grande sucesso! Boas vendas, boa semana, que essa semana seja uma semana abençoada e que você consiga vender mais e melhor e gerar resultados significativos, tanto para você, quanto para o teu produto e serviço, quanto para a tua companhia e para o seu cliente. Sucesso, grande abraço e até o próximo podcast.